Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por lembrar dos filmes da Sessão da Tarde. Eu sou o Kaique!
E eu sou o Raul, e só...
E no episódio de hoje, vamos falar sobre a nata da nata dos anos 90. Nós dois vamos levar esse programa como uma turminha do barulho nos anos 90.
Mas espere um pouco, Millennial, que viu Máscara no cinema. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e nosso e-mail estarão linkados na descrição do episódio. Só assim você termina a quest e recebe XP.
Até quem sabe não fica com vergonha por revisitar seus clássicos.
É isso aí que o Kaique falou.
Porra.
Isso aí!
Agora, bora pra pauta.
Bora lá! Pum, 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 pum. NPC genérico.
Here we go!
I'm a Scatman. Agora, Raul, vamos lá, cara.
Vamos mandar real?
Calma aí, calma aí. Vamos tentar definir pra nossa audiência, que talvez seja um pouquinho mais nova.
Com certeza.
O que era os anos 90?
Dedo no cu e gritaria.
Na TV, galera, anos 90 foi marcado por... Vamos pensar assim, não tinha muita regra na TV. O programa dominical infantil era apresentado por várias mulheres de biquínis ou roupa de baixo. E isso era normal. Eu não tô falando que isso é normal, mas assim... Nos anos 90, era uma era meio sem regras na TV.
Tinha banheiro do Gugu.
Não obstante, os filmes também seguiam esse lado mais selvagem, mais primal do ser humano.
Inclusive, antes de qualquer coisa, vou mandar real aqui. Tá eu e o Kaique, pra quem não sabe, a nossa consciência geralmente é o Mário. O Mário está ausente. Então, nós iremos falar qualquer merda que vier na cabeça e a nossa consciência vai ser o Marcelo, basicamente. O Marcelo que vai decidir o que entra e o que não entra, tá? Mas assim...
O nosso querido editor será a nossa voz da consciência.
Exatamente. Mas esperem um extrato do chorume vindo de mim e do Kaique, tá bom? Se não tiver sujeira, é porque o Marcelo resolveu. Só pra deixar claro.
Olha por você.
Mas como o Kaique tava falando, os anos 90, pra quem não viveu essa época, não viveu o cinema nessa época, era muito diferente de hoje em dia. Muito diferente mesmo. Inclusive, Kaique, você pode discordar de mim e estar errado, mas eu acho... Pra mim, os anos 90 e os anos 2000 no cinema eram mais interessantes que o cinema de hoje em dia.
Ah, mano, a gente não tinha o heróis tudo, né?
Exatamente.
Hoje em dia, se sair um filme tipo As Patricinhas de Beverly Hills, por exemplo, ia ter três lá que ia ser geek.
Mano...
Só por ser, tá ligado?
Exatamente, cara. E no o cinema antigamente, ele não tinha... Ele tinha continuações, mas ele tinha muitos filmes soltos. Não, beleza. Geralmente... Não, pera aí. Fecha o cu pra falar horrível.
Se tem uma coisa que nos anos 90 fazia muito mal era continuação.
Kaique, tudo bem. Em grande parte sim, mas por exemplo, tem o Exterminador do Fundo 2. Exterminador do Futuro 2.
Do fundo.
Exterminador do Futuro 2 é um puta filme, cara. É um ótimo filme.
Não, tudo bem. Mas assim, você tá falando... Não é a regra.
Não é a regra.
Vamos ser sincero. A regra era ser ruim.
Então, mas o negócio é, a regra era que nem era continuação. A regra eram filmes soltos. Hoje em dia, os maiores filmes que você vai ver no cinema, que, sei lá, tem dois, três no ano que saltam os olhos, assim, é tudo continuação. É tudo universo Marvel ou alguma continuação, tipo Avatar, que teve esse ano.
Ou alguma decepção da DC que vai aparecer, né?
Pode ser, mas também chama atenção, certo? Então, mas nos anos 90 não era isso. Os filmes eram muito soltos, e anos 2000 também. Então era assim, qualquer coisa podia aparecer e podia ser um filme que ninguém tava esperando nada e de repente explodia e virava um dos maiores filmes do cinema, tá ligado?
E tem muitas pérolas também dos anos 90 que, ao tempo, ela não foi reconhecida e hoje em dia é tratada como filme cult.
Com certeza.
Isso é o que tem de monte.
É verdade.
Bom, Raul, vamos começar a nossa linha do tempo aqui? Eu queria trazer o que, pra mim, foi um clássico da Sessão da Tarde e que também marcou a vida de muita gente. E, assim, há pouco tempo atrás ele chegou a ter uma sequência que, assim, é engraçado, mas não faz jus ao original.
Meu Deus.
E é um filme também em homenagem a nós dois, o Debi & Lóide.
Oh! de quando é The Blood. Ó, só pra deixar claro, pra quem tiver alguma dúvida, década de 90, 1990 até 99, beleza?
Isso, exatamente. Bom, The Blood é de 1994. E basicamente é um filme que ele é protagonizado pelo Jim Carrey, na época que ele era novinho pra caramba, e o Jeff Daniels. E eu não tenho muita referência pra falar, mas eu sei que ele era engraçado pra caralho.
Cara, é... Nossa, eu nem conheci o nome dele, pra ser sincero. Eu só conheci o nome do Jim Carrey, que esse outro cara, ele não alavancou tanto que nem o Jim Carrey, né, velho?
Ah, ele fez bastante comedinha menor, tá ligado? Ele deve ter alguns filmes maiores, mas não me vem nada em mente, tanto quanto o Jim Carrey. É difícil, né, mano?
Sim.
Mas assim, qual que é a ideia do The Blood? Basicamente que são dois caras muito, muito burros e estúpidos, e eles se acham mais inteligentes que tudo e que todos, e é isso, cara. Não tinha muita questão, assim. É,
sim.
Basicamente, cara, eu não lembro se eu tô fazendo confusão do primeiro ou do segundo filme, mas se eu não me engano, o primeiro, é, eles estão correndo atrás, buscando uma mulher que esqueceu uma mala no aeroporto e tinha muito dinheiro dentro daquela mala. E daí, quando eles abrem a mala, eles vivem uma vida mó de rico, assim. E, obviamente, quem ia receber aquele dinheiro fica puto, começa a correr atrás deles, manda os capanga, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma cena em específico que, tipo, um dos capanga pega os dois e eles não entenderam que eles estavam sendo sequestrados. Então eles estão mó, tipo, trocando ideia, pá, não sei o quê. Aí o capanga puto da vida, ele fala: eu preciso acabar com vocês sem deixar sinal. É, não, mentira. Ele tá falando no celular, sabe? Aí os dois estão trocando ideia e daí eles falam: gente, eu não tenho RG, eu não tenho nenhum registro, nada que prove que eu sou vivo, porque isso é um jeito do governo te controlar.
Meu Deus.
E daí, tipo, o maluco que tá sequestrando eles olha com um sorrisão, assim, tipo, porra, perfeito.
Caralho. E esse filme, mano, esse filme é totalmente idiota. Você não... Assim, pra quem não assistiu, se for assistir hoje em dia, eu acho que buga a cabeça, velho. Porque é um filme que não tem nem pé nem cabeça. O roteiro do filme não... Eu não consigo... De verdade, Kaique, você consegue ver um filme de hoje em dia que tem um roteiro parecido com o de Debi & Lóide?
Debi & Lóide Remake.
Tá, que não seja Debi & Lóide. Um filme que não seja Debi & Lóide, que tem um roteiro retardado assim.
Cara, você sabe que, assim, esse tipo de roteiro retardado, ele foi caindo muito em desuso, porque pegaram isso, colocaram pros adolescentes, toda a fita do American Pie, os American Pie Like, já que a gente gosta de usar essa terminação aqui. É, e os American Pie Lights também, né, porque tem diferença.
Puta que pariu.
E isso foi, eu acho que isso foi gastando, tá ligado? O filme besterol.
É, foi mesmo, com certeza. Mas essa era a época de ouro do Jim Carrey, assim, né, velho? Que ele explodiu, na verdade, porque a época de ouro continuou por até hoje. Esse, um filme que ele sai é foda, muita gente vai ver. Mas além do Debi & Lóide, em 94 teve o Máscara, né, velho? Que pra mim, mano, é um dos melhores filmes de comédia, assim, de todos. Até hoje em dia, velho. Nossa, é um puta filme.
Não, o Máscara é bem bom mesmo, mano.
Não vou falar que é o melhor filme do Jim Carrey, porque eu não parei pra pensar sobre isso ainda. Eu gosto muito de Todo Poderoso, por exemplo, o número 23.
Era muito bom.
É muito bom. Mas, mano, o Máscara é o filme do Jim Carrey que eu não consigo ver outro ator. Kaique, se você falar Adam Sandler, eu vou te bater, cara. Mas eu não consigo ver outro ator.
Eu não vou falar Adam Sandler, porque o Jim Carrey, ele tem um diferencial que, mano, ele controla o músculo da face dele de um jeito que ninguém consegue.
Ninguém mesmo. A sobrancelha dele, velho.
Ator da comédia, Adam Sandler. Isso daí é uma coisa é única dele.
É mesmo, velho.
E, tipo, com o Máscara, isso funciona, assim, de um jeito que não dá, cara.
Não tem outro ator.
Ele é o Máscara.
Sim, não, eu não vejo outro ator que faria um Máscara perto do que ele fez, velho. Não tem como. E é um filme muito foda. Até hoje em dia, se você for ver, é um filme muito bom.
Hoje em dia tá meio manchada a imagem, né?
Não tá, nossa, cara. Não.
Tá sim, o filho do Máscara.
Não, cala a boca. Eu não estou falando de um filme do Máscara, do filho do Máscara. Eu estou falando do Máscara. O Máscara, mano, ele tem os efeitos especiais dele. Beleza, é de 94, é velho pra caralho, só que ele tem um estilo cartunesco. Então não fica zoadão, sabe? Não fica ruim de ver.
Assim.
E os efeitos práticos são muito legais. E as piadas são muito idiotas, cara.
Envelheceu bem.
Envelheceu muito bem.
Os efeitos, né? Envelheceram bem.
É, exatamente. O filme também, mano. O filme é... Eu acho que não tem nada muito problemático nos olhos de hoje em dia. Eu espero, né?
Cara. Mano, você sabe uma fita que, assim, é, de todos os filmes do ano 90, hoje em dia me incomoda, mas na época eu achava engraçado?
É.
Era a questão que todo adulto é burro nos filmes dos anos 90 pra criança.
Ah, não.
Você pode ver, ó, Riquinho, Esqueceram de Mar...
Esqueceram de Mim.
Esqueceram de Mim, Matilda, é, sei lá, aquele do porquinho lá, o Baby. É, mano, não sei, todo filme que o protagonista é criança ou um animal, os adultos são estúpidos.
Cara, é que...
E eu não sei porquê. Assim, eu até entendo porquê pra ter filme, né?
Exatamente. Porque Esqueceram de Mim...
qualquer tipo de bom senso, é. Não ia ter filme.
Não, Esqueceram de Mim, se os pais dele tivessem 5 neurônios, eles não tinham esquecido ele em casa. Pra começar.
Cara, Esqueceram de Mim era um baita filme. Tá na minha lista dos filmes que eu mais gosto dos anos 90, sabia? Deixa eu ver de que ano que ele é. Porra, aí sim, ó. Tá ali na beiradinha.
Quando?
Esqueceram de Mim, filme de 1990.
Nossa, ó, pra mano, estrear, hein?
E daí teve, eu acho que mais duas, três continuações.
Cara, não. Credo. Kaique. É, então, fica com o primeiro na memória, que o primeiro é o melhor.
Teve 5. Puta que pariu.
5?
Não, o 2 ainda era bom também. O 1 era divertido porque foi o primeiro, pá. Teve toda a questão do início. Mas o 2, ele ficava com o cartão de crédito do pai dele em Nova York. Então ele ficava num hotel. Mano, era bem bom.
É o do Natal?
É. Ah, os dois são no Natal, porra.
É verdade, cara.
O 1, ele... Só... Os irmãos dele maltratam ele. A mãe dele dá meio que uma cagada pra ele. E dele... Eu queria que eu não tivesse vocês. E aí, tipo, ele acorda sozinho. Em casa, ele... Meu Deus!
Oh my God! Ok, it's happening!
Mano, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. Eu prefiro o primeiro, pra ser sincero.
Aí, não Esqueceram de Mim 2? Era algum voo que eles iam fazer de Nova York pra algum canto? Ou ele entrou no voo errado, porque, né, anos 90, ninguém se portava com porra nenhuma.
Foda-se.
E daí ele foi pra Nova York com o cartão de crédito do pai.
O sonho de qualquer criança, né, Kaique?
Olha, veja bem. E não, né, Raul? Vamos ser sinceros. Eu acho que qualquer criança teria aqueles 5 minutos de loucura que ele teve no primeiro filme.
Ah.
Correr pelado pela casa, tocar fogo nas coisas, pular em cima da cama, comer pizza de ponta cabeça. Sei lá, qualquer coisa imbecil, assim, que você, quanto criança, gostaria de fazer. Só que depois, aí ia começar a pesar.
Não, tudo bem, mas uma criança, hoje em dia, com cartão do pai por 5 minutos, ele ia comprar tanta coisa em jogo de celular, velho, que, que já era. As economias da família iam pro saco em 5 minutos, de verdade.
É, tem essa. Tem essa aí.
Tem mais facilidade de você fuder sua família hoje em dia, com o cartão dos seus pais. Tem um monte de notícia de a filho pegou o cartão da mãe e acidentalmente comprou 300 mil reais em skin.
Acidentalmente é incrível.
É, então, pois é. Mas acontece, velho. Nos anos 90 mesmo, literalmente, 1990. Você tem mais algum filme que você acha foda, 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 foda mesmo?
Nos anos 90?
É.
Tem um que é muito famoso, que é o preferido de muitas mães e vós de ouvintes, que é o Ghost, do outro lado.
Nossa,
da vida.
Nossa, é verdade. A mãozinha assim,
Ghost,
no...
Né? Não, mano,
modelando
foda.
A argila. Teve também...
Tem o It.
Puta, o It antigo, foda demais.
Eu não assisti, sabia?
O novo você assistiu?
O novo sim.
Cara, mas... Assim, o It é um filme que o remake, ele, eu acho que ele faz justiça.
Sério?
Eu achei até melhor que o antigo, eu juro. Eu gosto muito do novo, do primeiro novo. O segundo eu acho um cagado pra caralho. Mas é legal você ver, mano, a cara daquele palhaço. Porque o antigo ele tem uma cara de muito de Ronald McDonald no crack. Bicho, tem uma cara muito de doente, velho.
Pior que tem mesmo, eu abri aqui a foto, tem pra caramba.
Tem, nossa, velho. E aí tem, ó, em 90 tem Duro de Matar 2 também, que é um puta filme.
Pô, filmão mesmo.
Filmão.
Cara, você sabe o que é difícil disso daqui?
Ah.
Porque antigamente, vocês, jovens, vocês não pegaram isso. Antigamente tinha uma coisa que se chamava estreia global e estreia local. Os filmes, muitas vezes, eles estreavam primeiro nos cinemas dos Estados Unidos e tinha a sua estreia global... Aliás, geralmente de 6 a 1 ano depois da estreia local. E pra você ver aquilo depois que saiu do cinema, era 2 anos pra sair na locadora.
Que merda, hein?
Nossa, era difícil, cara. O lugar que eu vejo que tem isso atualmente... Atualmente, não sei, na verdade, mas quando há uns 10 anos tinha, era em Lins, velho. Que Lins, pra quem não sabe, é a cidade que o Mário mora, tá? Eu já morei lá. E assim, é um cu a cidade. É muito pequena. E falam que Lins significa lugar incerto não sabido. Que é, mano, de verdade.
É o Acre do interior.
É o Acre do interior de São Paulo. O que acontece é, os filmes saíam em São Paulo, por exemplo, em Bauru, nas cidades um pouco maiores, e quando elas estavam saindo na locadora, um pouco antes elas saíam em Lins. Era uma bosta, porque saía em todo lugar.
Cara, mas tem um ponto bom nisso, porque se você gostasse do filme, você tinha como reassistir ele logo.
É verdade. E assim, a coisa boa era que não tinha internet muito forte, questão de spoiler na internet muito forte naquela época. Porque hoje em dia, mano, saiu o último filme do Homem-Aranha, se você não assistiu em 3 dias, entrou na internet, você ia ver spoiler de quem tá no filme. Eu não vou falar, porque vai que alguém não veio.
Com certeza.
Alguém não viu.
Ah, porra, não, peraí. Já passou mais de um ano, não é mais spoiler.
Errou!
É a mesma coisa de falar que, sei lá, o Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Não é mais spoiler, é conhecimento geral.
Não, mas
geral.
Isso tem mais de 40 anos, né? Vamos lá. É diferente. Passando pra 91, mano, já que você tá falando de 1990, pra mim tiveram dois filmes fudidos mesmo, que eu amo, de 91. Primeiro é O Silêncio dos Inocentes, que eu acho um filme foda, do Hannibal Lecter, né? Você assistiu, pelo amor de Deus?
Assisti.
Tá. E o segundo é Exterminador do Futuro 2, que é com
bom,
o...
Bom pra caralho.
É. Que é o que o Arnold Schwarzenegger vira o herói, né? Que no primeiro ele é o cara querendo matar o moleque, que é o...
A Sarah Connor.
É a Sarah Connor. O cara querendo matar a Sarah Connor. E no segundo ele aparece como o herói, né? Tentando salvar...
É o cara
salvar...
querendo matar o cara que vem cá matar
é, exatamente. E, mano, é muito bom. O Exterminador do Futuro 2 é tipo um filme de ação que está no altar dos filmes de ação, assim. No top filme de ação de todos os tempos,
é,
na minha opinião.
É bem bom, mas...
Você deve concordar, pelo amor de Deus, né?
Não, com certeza.
Mas qual que é o seu, Kaique? Me diga, que eu estou curioso. Qual é o seu,
cara,
top filme de 1991?
1991 teve um dos melhores filmes que o remake não ficou tão bom. Que foi Tartarugas Ninja, O Segredo de Uzi.
Puta, mano, pior que esse filme é bom, velho.
É,
nossa,
mano,
esse filme...
é muito bom. Eu não tô zoando, realmente é muito bom esse filme.
Sim, velho. A cara das Tartarugas Ninja era muito fiel ao desenho, né? Nessa
sim,
época.
Cara.
Não era que nem as de hoje em dia, que são meio esquisitonas, assim. Eu acho meio estranho.
Mano, hoje em dia, ele me leva pra aquele vale desconcertante, o Uncanny Valley, tá ligado? Que você olha pro bagulho, ele é próximo demais de uma textura real, pra incomodar. Mas ele é longe demais de uma aparência real. Então você fica naquele bagulho, mano, tá estranho, incomoda.
Que porra,
sabe?
É essa? É, exatamente.
Agora o antigo era animatrônicozão mesmo. Não,
nossa,
sei se era animatrônico ou fantasia, mas era efeito prático.
É, era efeito prático.
Era muito bom.
Esse filme é foda demais mesmo. E 92, Kaique, o ano do seu nascimento, cara. O que você me
olha
diz?
Olha lá.
Essa bosta,
cara,
de ano aí.
92. Só coisa ruim chegando pro mundo.
Só merda.
Eu e uma porrada de filme. Cara, 92. A gente tem um clássico da Sessão da Tarde, que eu particularmente não gosto muito, mas eu acho que a gente tem que citar, que é Batman O Retorno.
Eu gostava, hein? É assim, é o filme que eu gostava, mas eu tenho certeza que se eu assistir hoje em dia...
É o Batman do
dia,
Tim Burton.
Cara, eu gostava de verdade desse filme. Só que se você ver hoje em dia, eu acho que ele estraga, tá ligado? Porque ele é muito caricato.
Eu vou jogar uma bomba aqui. Melhor Batmóvel já feito.
Ah, não, peraí. Isso não é uma bomba, isso é uma verdade universal. Quem discorda...
Ah, não sei, cara. Sempre tem o pessoalzinho que vai gostar da Lamborghini blindada.
Lamborghini blindada?
É, esse último Batmóvel dele é uma Lamborghini blindada, caralho, não é?
Ah, é zoado. É, assim, eu acho o Batmóvel da trilogia do Dark Knight muito foda. Que é tipo aquele tanque de guerra preto.
Lamborghini blindada.
Não, 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 não. Que Lamborghini, mano?
Não é?
Você tá falando... Não, pera, você tá falando do carro do Robert Pattinson.
Não, eu tô falando do carro do Dark Knight mesmo. Puta, como que era o nome do ator lá? Gostoso pra caralho.
Calma aí. Batman...
6 horas e meia depois.
É Christian Bale.
Isso.
Que Lamborghini, Kaique? É um tanque, velho. Você é doido?
É feito na carcaça de uma Lamborghini.
Você tá fazendo?
Eu acho.
Você tá louco?
Eu acho.
Ó, calma aí.
Eu acho, cara. Eu não sei. Eu posso estar enganado. Não, tudo bem. Assim, se eu tiver errado, eu sei que o nosso querido editor vai me zoar pra caralho.
Xinga
mas
ele.
Tudo bem. Tá
Marcelo,
tudo bem.
Marcelo, xinga ele, por favor.
Olá, minhas joias. Tudo bem com vocês? Kaique, você tá errado e você sabe disso, seu mané.
Eu acho legal o vulgo Lamborghini do Christian Bale, mas essa do Batman do Tim Burton, puta que pariu, mano. Esse carro é muito lindo. Esse carro fálico gostoso, maravilhoso, que tem um... Assim, o ruim dele é que ele tem uma... Tipo uma crista.
Você não vai falar mal da turbina no meio.
Não, não, não. A turbina no meio é muito foda. É que ele tem uma crista que eu não me lembro se é nesse filme.
Não.
Que ela é mole, velho. E que fica em cima do carro. Não sei se é nesse filme. nome, velho. Mas enfim, muito zoado. Se não fosse mole, seria perfeito esse carro. Mas ele é, com certeza, o melhor Batmóvel.
Cara, outro filme dos anos 1992 que era muito popular era Beethoven o Magnífico. E
caralho,
pra quem
mano.
Não sabe Beethoven, eu não estou falando música, eu tô falando de Um Grande São Bernardo, que era um filme sobre o dia a dia de um cachorro, com os péssimos donos, inclusive.
Vamos ser sinceros, 1990 era a década dos filmes de animal de estimação torto, assim, porque ainda mais
Baby,
cachorros.
Tinha aquele do Papagaio Polly.
Mano, o tanto de filme que passava na sessão da tarde, de cachorro que andava de skate, cachorro que jogava basquete, chimpanzé que andava de skate. É um negócio muito nada a ver, velho.
Nossa, você tá falando, tá vendo memória, assim, na minha cabeça.
Era muito tosco, velho. Nossa, mas... E assim, tinha a Leslie, que chamava?
Leslie era o do seriado, não era?
Era, mas também fazia sucesso, que era a cachorra peludona lá.
Ah, sim, mas Leslie é mais velha um pouco, é da época dos nossos pais.
É mesmo?
É.
Enfim.
Eu acho que é. Na nossa época mesmo, é Bud e Beethoven. E o Baby.
O Baby, velho.
O porquinho Baby. Outro filme que eu gostava muito dos anos 92 é um filme do nosso querido Sylvester Stallone, que é Pare, Senão Mamãe Atira.
Cara, que filme é esse, Kaique? Que filme é esse? De verdade. Eu não conheço. Eu nunca vi. Eu vou ser sincero que eu nunca nem ouvi falar desse filme.
Cara, basicamente... O Sylvester Stallone é aquele típico policial dos anos 90. Machão, armas grandes e tudo mais. E a mãe dele é uma típica senhora fofoqueira. E daí, o que que acontece?
Meu Deus.
É. A mãe dele vê um assassinato, um escândalo com droga, alguma merda assim muito grande acontecendo. E ela vira alvo dos traficantes. Aí, tipo, o filme é ele defendendo ela e ele ensina ela a atirar, tipo, uns bagulhinhos assim. Só que, mano, puta que pariu. É nível idiota, assim, de engraçado.
Cara, mas filme dos anos 90 é assim mesmo, velho.
Eu não sei se envelheceu bem, nunca revisitei esse filme. Mas, assim, na época era um bom filme pra assistir.
Mano, mas esses filmes, eles são toscos, beleza? Eles não tem nada de especial, assim. Mas eles são gostosos de assistir, cara.
Sim,
tipo,
isso
de verdade. Se for como eu tô pensando, você reassiste hoje, ele não é um filme. Não é um filme pesado, obviamente. Não é um filme que demora pra passar, mas é um filme que você acha gostoso, sabe? Acaba, você fala, puta, que da hora. Foi um tempo bem investido.
Ou às vezes nem que da hora, às vezes é só aquela sensação de eu ri, sabe?
Sim,
só
sim.
Isso. E é o suficiente.
É. Não é o melhor filme do mundo, mas dificilmente vai ser um filme
tá
horrível,
longe
né?
De ser o pior.
Exatamente, mano. Nossa, exatamente. Em 92. Não vou ficar falando de animação, porque, mano, década de 90, animação e desenho, desenho animado mesmo, puta, explodiu, velho. Os melhores, Hércules, Mulan, a Disney e a Pixar detonaram, como fala? Toy Story, o primeiro, mas em 92 saiu Aladdin, cara, que é um filme que eu amo, que teve o Robin Williams como gênio, né? Que puta que pariu, foi...
Cara, era muito bom.
Esse filme é foda demais, velho. Nossa. Você vê a cara do Robin Williams no gênio. Mesmo que você assista o filme dublado, é a cara dele no gênio, velho. E aí...
Aprende o Will Smith.
É, o Will Smith. Difícil, hein, bicho? Um tapa na sua cara, hein, Will Smith.
Caralho, eu demorei pra pegar essa.
Mas é isso, mano, 92, na verdade foi um ano bom. É que eu que não acompanhei mesmo os filmes dessa época. Mas não foi um ano que ficou pra trás. Mas já em 93, Kaique, que é o ano de meu nascimento.
O que temos em 93, Raul, além da praga que chegou, chamada Raul?
Que deselegante,
né? Totalmente, né? Deselegante.
Nós estávamos...
Se você discordar disso, Kaique, que esse filme é bom, eu me demito. Eu não te conheço, se você discordar. Mas em 93 tivemos Jurassic Park, cara.
Porra.
O primeiro. Dinossaurões e efeitos práticos muito fodas, velho.
Cara, era muito bom. Era muito bom mesmo.
Eu diria até, sem querer ser saudosista, que é o melhor do Jurassic Park.
Cara, é muito bom mesmo. Eu não sei se é um... Porra, é o melhor, assim, foda-se, é o melhor.
O segundo é muito bom também, mas o primeiro é muito foda, velho. Nossa, é nível godlike, assim. Nem se compara com a garotada. Garotada de hoje em dia que só assistiu o Jurassic World. Nem se compara. O Jurassic World nem se compara. O primeiro é legal, mas...
A idade como vai.
Kaique, não. É, tudo bem, eu sei disso. Marcelo, me apoie, por favor.
Raulzito, segura na minha mão e vamos juntos. Você tá certo, Jurassic Park de 93 é o melhor da franquia até hoje.
e apelou, pediu ajuda do editor.
Cara, Kaique, você assistiu os três Jurassic World?
Já, eu só gostei do primeiro.
O primeiro é legal, o primeiro é divertido. Cara, o segundo desanda muito. O terceiro, cara, não precisava nem chamar Jurassic.
Sim, porque, cara, eu não quero ver treta política, eu não quero ver... Nossa, não quero ver coisa de... Eu quero ver dinossauro, mas...
E o terceiro tem aquela trama dos insetos, velho. Que porra é aquela? Nada a ver o negócio com o outro, do outro. Podia ser outro filme essa porra, tá ligado? Nossa, é ridículo, velho. Nossa, Jurassic Park 1 não tinha essa merda. Era só dinossauro e as pessoas lutando pra sobreviver naquela porra de parque.
Cara, e tinha o Jurassic Park 3 também, que era na ilha, né? Que eles foram revisitar a ilha, pá, não sei o quê. É bom. Só o fim que me deixa meio puto, mas que é um fim tipicamente dos anos 90.
Cara, eu vou te falar...
Exército chegando pra te salvar.
Mano, mas é foda. Eu gosto muito de Jurassic Park 3 também. Só que eu vi que ele é o menos aceito, assim, dos três pela crítica, pela galera que assistiu no cinema.
Estão errados.
Estão errados mesmo. Tão é um errados. Ótimo filme. Mas, mano, é que, assim, eu entendo ele ser o menos aceito dos três, porque os três são ótimos, mas eu não acho que ele é um filme ruim por causa disso. São três filmes maravilhosos e ele pode ser o terceiro na lista das pessoas, mas mesmo assim ele é um filme foda, assim, que nem se compara com muitos filmes atuais. Filmão, velho. Tem uma cena, não sei se você vai lembrar, que aparece o tiranossauro no começo do filme, que até então era o dinossauro foda. Você fala, mano, fodeu. No primeiro e no segundo filme era o tiranossauro que comia todo mundo. Aí chega nesse filme, no começo, tem um tiranossauro e o espinossauro mata o tiranossauro, que é o pescoço dele, cara, no começo do filme. Você fala, porra, esse bicho é foda. E ele era basicamente um tiranossauro.
Cara, pode crer. Os críticos estão errados. É isso. NPC genérico, rainho, críticos nadinhos.
Bate o martelo. Se o Mário e o Sandro discordam, eles que estivessem aqui pra debater sobre isso, mas...
Não. A opinião deles, se eles discordam da nossa, tanto faz.
Eles estão errados.
Se quiser discutir, tá aqui.
É, foda-se.
O canal tá aberto. Foda-se. Pode entrar aqui no meio da gravação e discutir.
Pode editar. Menos o Marcelo. O Marcelo não pode. Que ele tem esse poder.
Cara, você sabe outro filme de 1993 que eu gostava muito? Denis o Pimentinha.
Denis o Pimentinha?
Cara, eu revisitando os filmes que eu gostava, eu consigo entender da onde vem o meu humor, da onde vem esse tipo de coisa imbecil que eu rio hoje em dia.
É, cara, que faz muito sentido. Era um ruivinho, não era?
E daí ele encontrava com um bandido, e daí o bandido ficava puto com ele porque ele tentava pegar recompensa, e o Denis, tipo, com o jeitinho inocente, devil dele, que pior que inocente. Ele conseguia se safar do bandido.
Kaique do céu. Na minha mente, esse moleque era ruivo.
Não, ele sempre foi loirinho.
Caralho, Kaique, meu mundo caiu.
E cara, eu tô olhando o pôster do filme, o Sr. Wilson, ele lembra muito o ratinho.
Lembra? É o bigodudo? Lembra pra caralho.
Igualzinho o ratinho, mano.
Mano, ele... É, lembra muito o ratinho. Ele lembra algum político que eu não consigo lembrar, que não era do Brasil.
Sr. Wilson!
Mas é, nossa, velho, puta, esse filme era da hora.
Só pra finalizar aqui os anos 1993, os anos é foda, né? Só pra fazer as últimas menções honrosas em 1993, temos também O Estranho Mundo de Jack, que é um baita filme, o Abracadabra, que há pouco tempo atrás recebeu um reboot, uma sequência ali da Netflix. E também dois, assim, que eu gosto muito, que é Jamaica Abaixo de Zero, que é um jamaicano que tenta entrar numa competição de bobsledge nas Olimpíadas de Inverno. Cara, é muito bom esse filme.
Cara, não conheço esse filme.
E, pra finalizar, Uma Babá Quase Perfeita. Uma Babá Quase Perfeita, você conhece?
Cara, eu já ouvi esse nome, eu acho que eu já assisti esse filme, mas por nome eu não lembro da história. Você lembra?
Sim, sim. Cara, é o tipo de coisa que hoje em dia daria processo. Porque, tipo assim, é um... Um casal se separa, e daí o pai, pra ficar mais próximo dos filhos, ele compra uma fantasia de látex, de velha, e ele fica como babá dos filhos.
Caralho, que é isso?
É.
Nossa.
Então.
É, não, nunca assisti. Com certeza não assisti esse filme.
Definitivamente, hoje seria cancelado o Sr. Robin Williams por Uma Babá Quase Perfeita. Mas era um filme divertido na época.
Muitos filmes dos anos 90 e dos anos 2000 seriam cancelados, né? Teve aquele, o Norbit, que saiu em 2000 e pouco, mano, esse filme...
O Norbit nem é tão bom assim.
Não, mas assim, na época ele fez muito sucesso e hoje em dia ele nem fudendo que ia dar alguma coisa. Teve Vovózona também. Mano, era a época que o filme é... A vibe do filme de comédia era, tipo, pegar uma pessoa e transformar ela em outra, né? Então, tipo, você tinha As Branquelas, que é muito bom. Você pegava os dois caras negros que se fantasiavam de mulheres brancas. Uhum. Aí você teve Vovózona, que era o maluco que se fantasiava de uma véia... uma idosa com sobrepeso, e o Norbit, que são os mais famosos, que é, como chama? O Ed Murphy, né, que ele fazia...
É o Ed Murphy.
Nossa, velho, esse filme.
Esse é um professor aloprado, tem todo esse mesmo estilinho de humor, tá ligado?
É exatamente, é o mesmo estilo de humor, que hoje em dia nada disso teria saído. Talvez as Branquelas teriam saído, mas...
Porra, cara, não, assim, as Branquelas eu acho que ainda teria saído, mas os outros, assim, envelheceram mal, vamos ser sinceros.
Não, envelheceram mal pra caralho. Esses eu concordo que não deveriam ter... não devia ter saído do jeito que saiu, cara. Podia ter mudado umas coisas aí pra dar uma amenizada. Porque, porra, até na época que saiu, se for pra pensar, é meio problemático. Mas tá bom, né?
É lógico. É um cara stalker e não aceita o término e fica lá se fantasiando de babá pra ficar perto da ex-mulher e dos filhos. Mano, é doentio. Não, não dá,
é,
não
é
dá.
É doentio pra caralho.
Big no no.
Kaique.
94 tem muito filme bom, cara.
Teve o Máscara, que eu falei que pra mim foi o top dos tops do filme do 94, foi o Máscara, velho. Não, não tem comparação pra mim.
Cara, eu vou fazer a lista aqui, porque 94 tem muito filme. Daí a gente volta e discute algum que você queira discutir, beleza?
Fechou, então. Demorou.
Cara, 94 teremos Forrest Gump, O Rei Leão, Pulp Fiction, O Nossa. Profissional. Incrível. Nossa. Foda.
O Profissional é foda. Tem a cena clássica do Everyone. Bring me everyone. What do you mean everyone?
Everyone! Velocidade Máxima, O Máscara, como nosso querido Raulzito já disse. Temos Debi & Lóid, como nosso querido Kaiquito já disse. Tem Ace Ventura, que Nossa. Eu não vou falar muito, porque envelheceu mal.
Envelheceu muito mal. Nossa, mas foi o ano do Jim Carrey, né? Os três filmes que ele fez em 94 estouraram os três.
Sim. E também, mais um, ó, um filme pro estereótipo adultos imbecis. Ninguém segura esse bebê.
Nossa,
basicamente,
esse
é um bebê engatinhando por Chicago.
Ô Kaique, só uma coisa. Oi. Você fala dos filmes de adulto idiota. Tem um filme que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar. É um filme de 97. Mas esse filme é uma homenagem à minha avó, porque ela várias vezes eu olhava pra ela, assistindo TV, até ela tinha esse filme. O nome não é o que parece, tá bom? Chamava O Homem Nu. Não, vamos problematizar a minha infância. Falar, nossa, a avó do Raul tava vendo filme pornô na TV e ele tava.
Não conheço,
assistindo.
Cara, não conheço.
Mano, é um filme de um cara que ele tava pelado na casa dele. E aí.
É exatamente o que o título fala.
Exatamente. E aí ele foi pegar jornal, alguma coisa na frente da casa. E o vento fechou a porta. Por algum motivo, fechou a porta atrás dele. E ele não tá. E, obviamente, ele não tinha chave porque ele tava pelado. E ele ficava pelado.
Abriu a janela. Acabou. Resolveu o filme.
Eu não me lembro.
Abriu a janela.
Eu não me lembro por quê, mas eu lembro que ele ficava preso pro lado de fora pelado. E aí. O filme inteiro era ele tentando dar um jeito de voltar pra casa dele barra ter roupas, entendeu? E é, mano, esse filme é muito zoado. Mas é um filme clássico de adultos idiotas, entendeu? E esse nem tem criança. É só adulto retardado mesmo.
Mas é o que eu falo, gente. Nos anos 90, eles gostavam de fazer adulto burro. Se não fosse um filme de ação, que o homem era homem foda, não sei o que, o adulto era burro, velho.
É isso aí. Mano, depois eu vou falar mais sobre isso. Filme de suspense também, geralmente o adulto não era burro. É, era mais filme de comédia, né, velho?
Não, filme de suspense é todo mundo burro, né? Vamos ser sinceros. Porra, você tá num lugar que tem um assassino que mata no mato. E daí você ouve um barulho no mato, o que você vai fazer? Vou ver o que é esse barulho. Não!
Tudo bem, não. Não,
senta a bunda na cadeira e espera amanhecer.
Isso é filme de terror, não é filme de suspense.
É, suspense também.
Não, ó. Um ótimo exemplo de filme de suspense que não tem isso. E assim, se você assistiu, eu quero que você me fale um momento que eles foram burros. Porque pra mim não teve. Que é o Seven, Sete Crimes Capitais. Com o Morgan Freeman.
Eu sei, é com o Morgan Freeman
e o Brad Pitt. Mano, esse filme é muito foda, cara.
Eu não lembro de ter assistido. Eu sei qual filme que é, porque ele é bem famoso. Mas
Kaique, assista esse filme, cara. Esse filme é muito foda. De verdade, o final dele é muito... Sabe quando o filme ele vai subindo e ele acaba super alto, que você fala, puta, dá uma sensação muito boa quando ele acaba, que você fala, caralho, foda. Mano, esse filme é assim, velho. Você não acredita na hora que ele acaba. É muito bom, de verdade. Os melhores filmes de suspense que eu já assisti. E eu gosto de suspense, hein, velho. Eu assisto muita bosta de suspense.
Cara, eu assisto muito filme ruim. Definitivamente eu assisto muito filme ruim.
Eu também, velho. Nossa, bom demais.
E aí, mais alguma coisa de 1994 que você queira dizer?
94 não, cara. Já estou satisfeito com o ano de 94.
Bora pra 1995, então, um ano que marcou a Pixar. Um ano que marcou a vida de muitos de nós.
Não só a Pixar, né?
Aquele filme que o subtítulo é Um Mundo de Aventura. E pra quem é da época já entendeu que é Toy Story.
Revolucionou o universo esse filme, velho. Animação... Como ele... Nossa, velho. A Pixar...
Eu acho engraçado quando comparam o cachorro de 1995 com o cachorro mais atual. Assim, só pra tirar sarro da animação. Mas era uma animação boa. Foda-se.
Era.
Envelheceu datado? Sim.
Com certeza.
Mas, mano, era da hora.
Pra época, velho, era coisa de outro mundo. Não tem como falar que não era, velho. Nossa. E assim, o filme, pra mim, eu não assisti o último Toy Story, tá bom? Que o Mario fala que não existe. Mas...
Não é tão ruim assim. Não é
mano,
tão...
Mano, eu assisti o 2. Eu assisti o 3. Mas pra mim o primeiro...
Não, legal.
O primeiro não tem como... Não, esses
o
são legais.
O 3 é bem bom.
Esses são legais. Mas pra mim o primeiro, cara, ele mora no coração. Talvez seja porque eu assisti ele quando eu era muito criança. Mas, velho, aquela cena do Buzz doidão, sem um braço, tomando chá. Ou... Mais chá, dona Marocas. Mano, eu não consigo assistir esse negócio e tancar.
Como é muito bom.
Como que pensaram numa porra daquela num filme de criança, velho? É muito idiota, velho. Mais chá, dona Marocas.
Outro filme lá desse ano que eu gosto muito é o Jumanji, cara.
Mano, Jumanji é um puta filme. É outro filme que refizeram o Jumanji, né? Muitos anos depois. E não foi a mesma coisa.
Eu gostei.
Cara, mas não ficou igual.
Não. O
Robin Williams...
A ideia mudou, porque, tipo, qual que era a fita? Tudo que acontecia de revés ali no tabuleiro vinha pra vida real. Eles irem pro mundo do videogame, eu acho que quebrou essa fantasia, tá ligado? Não que ficou ruim, mas não é a mesma coisa. Não é que não é a mesma coisa, óbvio que não vai ser. Mas, tipo, que perdeu a essência do perigo da vida real.
Cara, sim, eu concordo. Assim, eu gostei muito do... Você assistiu os dois de Jumanji?
Sim, sim.
Os dois novos, né? O primeiro... Eu achei muito bom. Eu gostei muito. É bem tontão, assim, mas, mano, Jumanji também é tonto pra caralho, né? O antigo. Só que o segundo, cara, eu achei que perderam a mão, tá ligado? Eu não gostei tanto do último que saiu. Não sei. Pode ser que eu seja chato mesmo, mas...
É verdade.
Pra mim, o primeiro Jumanji
de todos...
Você
parou pra perceber uma coisa? Os filmes remakes, eles são tão bons em serem remakes que eles fazem jus à regra da sequência bosta dos anos 90.
Kaique, você é um gênio, cara. Suas palavras são... são puramente verdade. É verdade. E, inclusive, sabe outro filme de 95 que você... Se você assistiu hoje, você fala que lixo, mas eu gostava muito. O Mighty Morphin Power Rangers, velho. É o que tinha um...
Não, eu gostava, pô. Gostava,
mano, esse filme era foda, velho. E era muito pesado, porque não sei se você lembra, o vilão do filme, que era um bicho roxo, que tinha a ver com meleca, ele ia fazer os pais das crianças se suicidarem, velho. Você lembra disso? Pular todo mundo do penhasco?
Não lembro.
Mano, era pesado pra caralho. E as crianças estavam tentando impedir ele. Mano, era muito pesado. De verdade. E as crianças tentando empurrar ele de volta. Nossa, foda.
Pra finalizar aqui os anos... O ano de 1995, eu queria trazer um filme que, assim... Pra quem não sabe, eu e o Raul, a gente fez mestrado junto. E as coletas que a gente fazia eram juntos. E a gente ia em parceria com o pessoal do Ibama. Então a gente ia de viatura e tal, não sei o quê. Por que que eu tô falando isso? Eu e ele, era dois imbecil que ia se sentir nos Bad Boy.
Dois
que, inclusive, é o filme de 1995.
Caralho, que lindo. Link, Kaique. Mano, Bad Boys tem música clássica, né?
Só pros ouvintes fazerem uma ideia, teve um dia que a gente tava, tipo, a umas 2-3 horas de sair lá do apartamento do irmão dele. E a gente falou, cara, sempre que tem filme policial, alguma coisa assim, acontece ação quando você tá de bigode. Eu e ele, a gente era barbudo na época. Hoje eu sou de novo, Raul não.
Eu também sou,
mas...
porra.
Você tá barbudo?
Ué, opa, você não viu minha foto então, ontem de Zeus,
na época a gente tava super barbudo e a gente ficou com um bigodão. Ele ficou legal, eu fiquei parecendo o Leôncio do Pica-Pau, tá ligado? Que o que que aconteceu? De fato, quando a gente foi de bigode, a gente conseguiu ter um pouco de ação.
É verdade.
A gente achou, mano, várias coisas erradas, assim, até rolou multa no dia, foi loucura. Esse dia,
cara,
foi louco.
Que não tinha nota fiscal, não podia vender, né? O bigode trouxe ação.
O bigode trouxe ação, com certeza.
Esse é o nível de idiota que vocês estão ouvindo, tá bom, gente? Só pra vocês terem noção. Galera com Ibama...
E o filme é bom também, né? Bad Boys.
É. Marcelo, bota aí a música do Bad Boys e sem colocar o não.
Por favor.
Por favor.
You're gonna do, yeah.
Essa música é muito foda, cara. Era o Will Smith e o outro cara é o... Você lembra? É o cara que fez Loucuras na Idade Média também.
Nossa, esse filme era ruim e bom.
Mano, eu adoro esse filme.
Will Smith e Martin Lawrence.
Isso, esse cara aí. Caralho, muito... era ótimo. Bad Boys era da hora demais. De quando que é? 95, você falou?
95.
Puta, mas 95 também era um ano bom, hein? E 96, Kaique?
Cara, 96, temos o nosso queridinho Tom Cruise na sua primeira Missão Impossível.
Caralho.
Depois veio mais 15, mas tudo bem. A primeira de 1996.
Que é a mesma porra que a primeira. A gente já entendeu que não é impossível porra nenhuma, porque ele faz toda hora.
Caralho,
Missão
que
Improvável,
merda.
Devia chamar o filme.
Missão muito difícil.
Mas não para o Tom Cruise.
Cara, era um filme bom. Mas assim, esse filme aí, o que, que eu achava legal? Assim, eu amo filmes de brucutu, mas esse filme era um filme de brucutu sem apelar pro protagonista enorme.
Sim.
Tipo, o Tom Cruise, ele é forte, pá, mas, porra, você compara com Schwarzenegger, você compara com Stallone. Ele é um grilo.
É, sim.
E o filme é ação, porradaria, bomba, tiro, pá, não sei o quê, nesse estilo de que você esperaria um maluco de 5 metros de altura que fosse. Tá bom, velho. É bom.
E que também tem muito mais espionagem que os de brucutu mesmo, né? Os de brucutu stricto senso. Ai, mano.
Mas aí entra uma coisa que o... É uma coisa que o Terry Crews fala em Mercenários 2. O barulho alto da sua arma assusta os vilões.
Caralho.
E cara, se você é gigante, você chega com uma arma gigante, foda-se, a galera vai ser correndo. Agora, se você não é gigante igual o Tom Cruise, você tem que ser stealth.
Eu vou ser sincero. Eu gosto do Missão Impossível até hoje, mano. Eu sei que é um bagulho meio tontão, assim, mas, cara, eu gosto. É muito bem feito. As cenas de ação são muito fodas.
Ah, legal.
E Tom Cruise correndo é muito da hora. Que ele corre que nem um louco em todo filme.
Filmes aqui de 96, vamos lá. Matilda, que é mais um típico exemplo do adulto burro. Porque, mano, os pais da Matilda... Cara, Matilda basicamente é um filme onde era uma relação abusiva dos pais com a filha. Aí os pais colocam ela no internato, onde a diretora era louca. Ela tinha uma Iron Maiden, Raul. Uma donzela de ferro pra punir as crianças.
Ô, louco, mano. Totalmente aceitável socialmente.
Aí o que que acontece? Do nada, Raul. Do nada. A gente descobre que a nossa querida Matilda, sem nenhum tipo de aviso prévio, era uma maga, era uma feiticeira. Uma deusa, uma louca. Não, peraí. Ela tinha poderes mágicos. E ela era a criança mais preparada da história. Porque ela já andava com o papel de adoção. Pra quando ela achasse alguém que ela queria que adotasse ela, ela já estava com aquilo na mochila. Vide a última cena do filme.
Ó, é verdade. Nunca tinha parado pra pensar, Kaique. Ela era o... Ela seguiu a lição do Batman, né, cara?
É,
sempre preparada.
Se ela ficar mais velha, ela vira o Batman. Não, Batman.
Batwoman.
Batman, puta.
Mas, mano, além da Matilda, que era um filmão, teve também o Pânico, velho. O Pânico é de 96, o primeiro.
Ué, sério?
O Pânico 96,
é
velho. Pânico é foda demais, nossa. Que ele... O Pânico foi o filme que ele tirava sarro do slasher, né? Que, mano, nessa foi a época que estourou o slasher.
Não, o Pânico...
Mano,
o Pânico 1, ele não tirava sarro.
Mano, lógico
ele
que ele tira
um
sarro.
Ele era um filme pra ser slasher mesmo. Você não tá confiando com todo mundo em Pânico?
Não. Porque o Pânico, não sei se você vai lembrar, mas ele liga pras pessoas e fica perguntando de filme de terror. Você lembra disso?
Não.
Que é um cara que ele é muito, muito fã de filme de terror e ele fica ligando e fazendo pergunta.
Ah, é verdade. Pode crer. Tanto que nos Todo Mundo em Pânico eles tiram sarro disso.
Exatamente. É tirando sarro do filme que tira sarro de slasher. Mas, mano, Pânico é muito foda, velho. Pânico é foda demais. O primeiro. Só deixando claro.
Aí, pessoal, temos Um Drink no Inferno e, cara...
Ai, Kaique, não.
Assim, envelheceu mal? Sim.
Nossa.
É um filme divertido de assistir? É.
Mano, sabe qual é o meu problema desse filme? Assim, pra quem não sabe, o Kaique me recomendou esse filme, tá bom? O meu problema desse filme é o seguinte. Pra quem não assistiu, esse filme, ele muda de tom totalmente, assim. Até metade do filme, ele é uma coisa. Passou da metade do filme, ele dá uns 180 graus e vira um filme, mano, ação, bizonho, trashzeira do caralho. E o meu problema com ele é... Mano, Kaique, meu problema com ele é que eu fiquei tão frustrado porque eu queria saber o que ia dar aquela primeira trama, entendeu? Eu tava muito divertido.
Você soube.
Não, eles tacam foda-se pra aquela trama e vira um bagulho de matar vampiro, velho.
Ué, eles morrem, Raul, acabou.
Kaique, mas nossa, eu tava achando só mais legal aquela primeira parte, velho. Do nada o cara começa a chupar o pé da mulher que tá dançando e aí de repente tem um monte de vampiro e eles têm que matar os vampiros no bar. Tipo, foda-se.
Exatamente, irmão.
Ai, véio.
Mano, tem coisa que você só aceita. É a mesma coisa do nosso próximo filme aqui. Space Jam, o jogo do século. É um filme que você só aceita as coisas.
Space Jam. Nossa, esse filme é bom, hein?
Mano, assim, vamos lá. Melhor coisa desse filme, a atuação de Michael Jordan. Bom pra caralho. Quem não gosta, tá errado.
Caraca, aí você força a barra, hein, mano?
Não, mentira.
Mas esse filme é muito bom mesmo.
E, assim, era muito divertido porque não era tão comum, assim, você ver um filme que misturava desenho com personagens da vida real, né?
Sim.
O plot era fraco, mas ok.
Ô, louco, mano. Como você fala que o plot era fraco pensando, se comparando com o Space Jam 2? Aquilo era uma obra de arte,
cara. Eu não assisti ainda Space Jam 2. E nosso editor falou que eu devo assistir.
Agora é a hora que o Marcelo me xinga. Mas o Marcelo sabe que eu tô certo.
Raulzito, não vou te xingar, mas também não vou dar o braço a torcer. Space Jam 2 é pepita de ouro, tem papai Lebrão.
E assim, só pra finalizar, né, o ano de 1996, tem um filme que eu gosto muito, que eu sei que muita gente odeia, que é um herói de brinquedo, nosso querido Arnold Schwarzenegger.
Nossa, mano, esse filme é legal, cara.
Cara, tem uma cena que virou meme depois de muito tempo, que é engraçada pra caralho. E basicamente, é assim, pra quem não sabe da história do filme, é um pai que esquece de comprar o brinquedo do filho, que é o Turbo Man, e daí ele sai no dia do Natal pra tentar achar um Turbo Man, que é tipo o brinquedo mais legal do ano. E obviamente ele não consegue achar, né? Aí, em um dado momento do filme, ele liga pra casa, aí o vizinho tá lá na casa dele, só que qual é a treta? O vizinho fica dando em cima da mulher dele. E daí o vizinho começa a falar, olha, ela acabou de fazer biscoitos, eles saíram do forno, estão quentinhos, gostosos. Eu vou comer o biscoito da sua mulher. Olha, e daí ele morde assim, e daí ouve barulhinho no telefone, e daí o Schwarzenegger, put the cookie down! Now!
Put that cookie down! Now!
Mano, ninguém fala isso, né? Mas o Arnold Schwarzenegger, ele super atua muito. Super atuava muito. Ele atuava, tipo, era loucamente. Parecia o Nicolas Cage atuando. Não que seja ruim, mas era o estilo dele, velho.
Sério, ele falando... E, tipo, a cena é muito com um inuendo sexual, sabe? Tipo, eu estou comendo cookie da sua mulher.
É.
Então, puta, cookie down!
Filme da... Isso que é filme de criança, hein?
Sim.
Ai, velho.
E no final... que é incrível, ele consegue a roupa do Turbo Man e ele sai na parada de Natal da cidade fantasiado de Turbo Man, mano. Foda de
moral mim, da história, Kaique. Seja um péssimo pai, isso não vai influenciar em porra nenhuma. Você pode ser um péssimo pai
e
que não tem problema.
A única coisa que se importa é o cookie da sua mulher.
E seu
segundo
vizinho
anos
quer.
90, né?
Ai, velho, que péssimo. Mas, Kaique, vamos pra uma vibe um pouco mais séria. Vamos para um tema atual. 1997.
Puta que pariu, vamos dar até o episódio agora.
1997 saiu o filme do Titanic, cara.
Não, cara, Titanic é um bom filme, assim.
Mano, eu amo esse filme.
Tá, é divertido de assistir, não vou mentir não, mas eu não tenho muito saco.
Quando eu era criança, eu tinha o livro de arte do filme do Titanic, só pra você ter noção.
Caralho, você é um doente.
O tanto que eu gostava dessa porra. Eu amava esse filme, velho, amava. E eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi que tinha duas fitas cassetes pro filme, de tão grande que ele era na época.
That's what she said!
Não, pra mim não dava, não.
Tô louco, velho.
Eu cansava.
Não, esse filme é da hora. Mas e MIB, Kaique? Que saiu em 97
porra.
Também.
Porra! Filha
da puta.
O filme, cara.
O filme, velho. O Ultimate filme de alienígenas, que não é de terror.
Cara, e os cameos no filme também são muito bons, né? Aparece o Michael Jackson como...
Nossa, é verdade, velho. Puta que pariu.
Ele como a gente... Eu ET, a gente infiltrado, mano. É muito bom. Essas sacadas desse filme eram muito bons. O cachorro cantando no carro, lembra?
Era o Michael Jackson de verdade?
Era, eu acho que era.
Caralho, mano, como que eles não foram processados com essa porra?
Ué, se ele aceitou... foi ele que foi lá atuar...
Não, é verdade, mas caralho, ele tinha senso de humor, hein, velho? Porque, caralho, é diretamente uma piada com a aparência dele, né? Que parecia, mano, depois daquelas plásticas lá, é exatamente. Ai, velho, mas Bieber era foda demais, cara. O primeiro que era do Baratão, nossa, uhum. Esse filme é fenomenal.
Olha, pisa uma barata, acabei de matar sua tia, mano.
Sim, mano, e, mano, esse filme é outro filme que eu acho que ele tinha uma pegada, ele era meio infantil, mas, cara, se você for parar pra pensar, era um bagulho muito pesado, tipo, a barata matava o cara e ficava dentro do corpo dele, mano, e, tipo, andava mó torto, mó esquisitão, cara, era medonho, assim, se for parar pra ver.
Cara, a barata controlava ele, certo?
Certo.
Eu vejo uma certa semelhança aí com The Last of Us.
Olha
só. Seria The Last of Us plágio?
De Mib? De Mib, o Homem de Preto.
Jogando aqui sem nada.
É uma pergunta, viu? Não nos processe.
Seria, justamente. Seria.
Ai, velho, mas era foda. Mib era do caralho. O segundo eu achei que deu uma desandada, mano. Que teve aquela mulher
eu gostei,
lá.
Eu gostei de todos.
É, não, eu gostei também. Mas pra mim o primeiro, assim, é o melhor de longe. Ah, não, calma aí. De todos, não. O do Chris Hemsworth, puta, achei ruim.
Cara, eu não vou mentir, não. Eu gostava do Mib 2. Principalmente porque tinha o Johnny Knoxville.
Tinha o Johnny... É verdade!
O capacho principal.
Caralho! Que ficava explodindo a cabeça dele e ficava voltando.
É, que ele tinha duas cabeças. Nossa. Uma que saía da mochila.
É verdade, mano. Puta, eu nem... O pior é que até hoje eu não tinha percebido que era ele, mano. O Johnny Knoxville. Caralho, Kaique, você mudou minha vida, velho. Obrigado.
Ainda em 1997, Raulzito, nós temos o herói Hércules, de Zero Herói.
Nossa.
É muito bom, cara. Eu acho que são as músicas que eu mais gosto até hoje. Junto com o de Rei Leão, cara.
Mano, eu não gosto tanto das músicas de Rei Leão. São legais, mas assim, pra mim, Hércules e Mulan, velho, só tem as melhores músicas. Que Mulan também é da década de 90, inclusive.
Sim, a gente vai chegar nela ainda, eu acho.
Mas é, velho, foda demais. E 98, Caiquinho?
Calma, que você tá esquecendo de um filme muito importante, 1997, O Mundo Perdido, Jurassic Park. Nosso querido Jurassic Park 2.
Nossa. Foda, é, perdão. Jurassic Park não dá pra pular, não.
Não dá. Tem o 007, tem umas coisas aqui no meio, mas eu acho que Jurassic Park não dá pra gente pular.
Mano, 007 era outro filme que saía adoidado, né, velho, na década de 90 e anos 2000. Sim. Hoje em dia, deu uma...
É que hoje em dia virou brucutu, né?
Virou, é, virou mesmo.
Aí, ó, aí se fudeu o Sandri. Se o Sandri tivesse aqui, ele ia estar falando, não, porque não é de brucutu, não sei. É brucutu, sim.
É brucutu. Se Missão Impossível é brucutu, então o 007 também é, né, caralho?
Bom, e pra finalizar, 1997, um filme que eu particularmente gosto muito, e é Tropas Estelares.
Que filme é esse, velho?
Você não sabe?
Kaique, calma aí.
Mentira que você não... Não, sério mesmo. Não. Mentira que você não...
Juro pra você.
O que consiste em Tropas Estelares, Raul? Basicamente, é um exército que vai pra um planeta diferente, onde tem vários insetos gigantes, e eles estão querendo matar os insetos gigantes.
Caralho, Kaique.
Eu acho que pra conseguir colonizar aquele lugar.
Mano, vou te falar que parece ser da hora. Mas
cara,
assim...
É aquele filme ruim bom, tá ligado?
Sim, mas hoje em dia deve ser difícil de ver, hein, mano, porque...
Não, o efeito é ruim. É nível aqueles filmes trash de animal, sabe?
Aham. Uhum.
Croco Shark.
Nossa, eu gostava dessas merdas.
Que eu gosto, mas assim...
Anaconda versus Pânico no Lago.
É, nesse nível, Raul. Se você conseguir desligar um pouquinho o preconceito pro CGI ruim, dá pra ver.
Se não for sommelier de CGI, dá pra ver.
Uhum.
Entendi, não. Não dá hora, mas eu não conhecia de verdade, juro mesmo.
É bem bom, cara. Recomendo. Bora pra 1998.
Cara!
O que você estava assistindo, Raul, quando você tinha 6 anos de idade?
Quando eu tinha 6 anos de idade, mano, tem duas coisas que eu assistia. Não nessa idade exatamente. Tem um filme que chama Pequenos Guerreiros. Não sei se você...
Como?
Pequenos Guerreiros, já ouviu falar?
Ah, eu sei qual que é.
Que é o do armário, não é?
Errou.
Não. Você tá confundindo.
Eu tô confundindo? Não, peraí.
Os Pequenos Guerreiros é um que uma empresa tá fazendo uns bonequinhos baseado em um show de TV. E uns são, tipo, de uma sociedade meio pacífica, tribal, e o outro é o exército americano. Aí o que a empresa de brinquedo faz? Coloca chip militar.
Caralho. Não, eu confundi mesmo.
Um chip militar nos brinquedos, e daí eles criam vida. O que tinha do armário... Eu acho que é o baú mágico, a chave mágica,
assim. É, confundi, mas mano, a chave mágica era muito da hora. Eu confundi bruto, mas...
De 98?
É de 95.
Ô, caralho.
Confundi, mas esse filme é muito bom. Não é porque eu errei a data que deixa de ser bom, hein? A chave mágica é foda pra caralho. Mas o outro filme de 98 que era foda pra porra que eu queria falar, era o Armagedon, mano.
Era bom mesmo, cara.
Nossa, esse filme
bom
alavancou o Aerosmith como nenhum filme alavancou antes.
E vou te falar, você errou na chave, mas você acertou em cheio no Pequenos Guerreiros, é de 98.
É, eu sei, só confundi o filme.
Ah, foi mal. Você tá falando de filme foda, o que tem em 98 é o nosso querido Blade do Wesley Snipes.
Nossa, cara, esse filme é fudido, mano. É fudido. Esse filme é um filme que podia ter, de novo, assim, um remake, uma continuação. Porque, cara, Blade era muito da hora. Puta que pariu.
Vai ter um remake, não vai não, mano?
Vai?
Cara, eu tenho quase certeza que vai, quer ver?
Quem que vai ser o Blade? Porque, assim, eu tenho um cara em mente.
Assim, baseado em nada, espero que o Michael B. Jordan, mas eu vou dar uma olhada.
Exatamente, esse cara. É o Michael B. Jordan que eu queria mesmo.
Mahershala Ali. Eu não sei quem ele é.
Não sei, mas não é o Michael B. Jordan, já tá errado.
Eu sou um inculto, perdão, galera.
Acontece.
Raul, agora a gente precisa falar do melhor filme de 1998.
Oxi.
O que você lembra dos seus 6 anos de idade? Você tava quase que diabético de tomar o quê? Refrigerante caçulinha. Porque tinha Pokémon. Eram os Pokémon cagados. Era, mas foda-se, era legal. Em 1998, a gente teve o primeiro Pokémon filme Mewtwo Contra-Ataca. Sem o Pikachu falando eu te amo pro Ash, igual ao remake.
Vou falar um negócio. Eu gosto de discordar do Kaique. Assim, é um dos meus hobbies favoritos. Mas...
É, você tá errado, sim.
Nesse caso, eu não tenho como discordar, velho. Pokémon, o primeiro Pokémon, é um filme do caralho. Chorei pra porra quando assisti essa merda. Com o Ash virando pedra e o Pikachu chorando, velho. E soltando raio e chorando. Nossa, velho. Esse filme é foda, mano. De verdade. É muito bom.
O Pikachu chorando machuca mesmo.
Machuca. E o Mewtwo tava certo.
É verdade.
Cara, você sabe... Você sabe outro filme que também era muito famoso na Sessão da Tarde desse ano? Operação Cupido. Assim, se tivesse meio advogado no universo daquele filme, não teria rolado isso. Mas tudo bem. O que que acontece em Operação Cupido? Um casal tem 2 gêmeas, eles se separam, e daí qual que foi o acordo entre os dois? Cada um fica com 1 gêmea e finge que a outra não existe.
Caralho, ótimo acordo.
Aí uma fica rica pra caralho, a outra vira tipo country girl. Country girl, tipo, não de curte música country, essas coisas, mas tipo de ser rústica.
Viver na área rural.
Aí as duas se encontram num acampamento de inverno, acampamento de verão, e elas viram, tipo, muito rivais, assim. Até que elas tretam, elas vão pra um castigo, e daí quando elas estão no castigo, cada uma tem uma foto, tipo, a que mora com a mãe tem a foto da mãe rasgada, e a que mora com o pai tem a foto do pai rasgada. E adivinha o que acontece quando as duas juntam a foto? Era a foto do casamento dos pais dela.
Caralho. É muito desfecho de filme dos anos 90, né, velho? É tipo...
Ah, caralho, velho. Aí, não. Ai, e sabe véio. O que é o pior? Sabe o que elas decidem fazer?
Pior?
Elas trocam de lugar, Raul.
Ah, mano.
A que mora com a mãe quer conhecer o pai, e a que mora com o pai quer conhecer a mãe.
Caralho.
Aí, tipo, uma vai pra Inglaterra, a outra vai pro interior dos Estados
Unidos. Nossa senhora.
E elas têm o plano de rejuntar os pais. E, tipo, elas quase matam a namorada do pai nesse processo. Tem uma hora que eles vão acampar, elas arrastam o... Caralho, isso é incrível. Elas arrastam o colchão inflável de dentro da cabana, que a madrasta dela tá dormindo, e joga, tipo, na represa.
Caralho, bicho. Só não matou porque era filme mesmo, né?
Então, mano.
Mas, ô, Kaique, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca assisti esse filme, tá bom? Mas, por um acaso, a madrasta era uma cuzona?
Não, tipo, ela... Obviamente, ela era retratada como vilã, mas ela era só uma mulher que queria casar com o pai dela, tá ligado?
Ah, entendi. Ela não era, tipo...
As duas gêmeas não eram as gêmeas que a gente tá acostumado a ver como gêmea. As duas eram a Lindsay Lohan.
Porra!
Cara, ela era muito novinha.
É, realmente. Porque a Lindsay Lohan, nossa senhora. Acho que o único filme que eu lembro dela...
Sexta-feira Muito Louca.
Sexta-feira Muito Louca, exatamente.
É muito bom.
É um filme foda. Mas eu acho que já é dos anos 2000, né?
Ah, eu não lembro.
Fica pra outro episódio.
Pra finalizar aqui, 98, Hora do Rush, com Jack Chan e Chris Tucker.
Nossa, filme foda demais, velho.
Temos O Resgate do Soldado Ryan, que é um puta filme de guerra.
Mano, top 5 filmes de guerra do mundo, o Soldado Ryan tá em um deles, velho.
Mulan, que o Raulzito gosta muito.
Gosto. Mano, melhor princesa da Disney de longe é a Mulan.
Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
Show de Truman, que é um baita filme que mostra que o Jim Carrey é foda. Ele é quase um Adam Sandler como ator.
Cala a boca.
Eu tô sendo demitido do NR por justa causa depois de E assim, a gente tem um dos grandes, Raul. Eu não sei se você acompanha o Oscar, mas nesse ano a gente teve uma das maiores injustiças do Oscar.
Sinto que isso é zoeira, mas antes.
Não, é sério mesmo. Ah. O filme é Central do Brasil, onde a Fernanda Montenegro não ganhou.
Não, você tem razão.
Um Oscar pela sua atuação.
Preconceito.
E A Vida é Bela, que acabou ganhando os Oscar e tal. Não é um filme ruim de modo algum, é um puta filme. Mas galera, quem nunca assistiu Central do Brasil, assista. É um puta filme.
Você diria que é top filmes brasileiros, Kaique?
Cara, é. De longe, assim.
Pô, a gente podia fazer um filme de filmes brasileiros, né? Um episódio.
Podia, um filme de filmes brasileiros.
Um episódio de filmes brasileiros.
E agora, Rosito? Vamos finalizar com 1999.
Ô, cara, vou te falar que é um ano fudido pro filme, velho, pro cinema. Porque, mano, 99 a gente teve Matrix, que revolucionou o cinema fudidamente.
Bom demais.
O primeiro, né, que o segundo e o terceiro deram uma pioradinha, mas mesmo assim eu acho que são filmes legais.
É que o segundo tem aquela cena da suruba dos desplugados, né, mano? Você tá na merda. Não. E o terceiro, assim, se não fosse Matrix, ia ser um filme divertido.
É, mas além de Matrix, teve O Sexto Sentido, que é eu acho que é o maior plot twist do cinema até nesse filme.
Não tão grande quanto Um Drink no Inferno, mas sim um bom plot twist.
Mas é o mais conhecido, vai. Vamos lá. Não, mentira. Não sei se é o mais conhecido. Eu acho que tá empatado com o Luke, Eu Sou Seu Pai.
Ainda não tão grande quanto
Um
Drink no Inferno. Cara, é que O Drink no Inferno muda o filme inteiro.
Não, ele muda.
Não é tipo só um detalhe do filme.
Sim. É verdade.
Tipo, um detalhe importante pra caralho. Mas é um detalhe.
O Drink no Inferno, ele não explode de sua cabeça, entendeu? Quando isso acontece. Pelo menos não explodiu a minha. Eu fiquei mais tipo, mano, que porra tá acontecendo? Mudou o filme aqui. Mas o sexto sentido, cara, quando tem um plot twist, que agora sim não é spoiler, que é o Bruce Willis tá morto já, que você descobre isso e fala, mano, não pode ser, cara. E tudo faz sentido, tudo se encaixa muito bem, tá ligado? Nossa, é muito foda, velho. Ele é medonho, cara. Esse filme é medonho. Também, o sexto sentido é filme de terror, né? Teve, Kaique, se você não assistiu...
Drama,
cara, é que pra mim era mais terror, porque eu vi a menina que morreu envenenada, né? Que ele vai ajudar. Mano, pra mim aquilo era bizarro, cara. Eu não conseguia conceber aquilo como um filme de drama. Aquilo me traumatizou. Mas em 99 também teve A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Melhor filme do Johnny Depp, hein?
Eu não gosto.
Ah, vai tomar no cu.
É chatão.
É sério?
Não, cara, assim, não é um filme ruim. Ele só é chato. Na minha opinião, assim. Não tô nem falando que ele é ruim, é chato. Eu não consigo assistir.
Cara, eu gostava muito.
De 99, a gente tem também um dos clássicos pseudocultos aí. Os filmes... A galera fãzinha cult chata vai xingar agora. Porque eu falei que é pseudocult, mas é o Clube da Luta.
Ah, é um filmão, hein?
É, não, puta filme.
Mas
assim, a galera vende ele muito melhor do que ele realmente é.
Ah, é, não, eu concordo.
A gente tem Tarzan também, que é basicamente Clube da Luta, só que na selva.
Sabe que filme tem também? Cara, Tarzan é legal, mano, vai tomar no cu. Não, calma aí, você tá falando mal de Tarzan?
Não, eu falei que é o Clube da Luta, só que na selva.
Não, é verdade. E Tarzan, mano, ele é muito pesado, né, velho? Porque teve aquela cena no final, você tá falando do desenho, certo?
Sim, sim.
Teve aquela cena no final que, pra mim, era muito chocante do ser... Sergei, que chamava o caçador?
Nossa, eu ia falar Gaston, velho. Gaston é da BFF.
Não, eu acho que é o Sergei, o caçador.
Não.
Dele se matando, que ele começa a cortar as coisas e de repente só mostra o cipó esticando assim e parando.
É que o Tarzan, ele estica a mão e fala, dê sua mão. E daí, tipo, ele, ah, não.
É, ele fala, para. Ele fica, nossa, eu acho pesado pra caralho. Mas de animação, também teve o Gigante de Ferro, mano. Não sei se você já assistiu.
Cara, eu não gosto muito.
Nossa, mano, eu chorei muito assistindo esse negócio, velho. Com o final, achei foda. E o Fundo do Mar, Kaique do céu. Mano, 99 foi um ano muito foda, cara. Teve o Fundo do Mar, que era um filme do Fundo do Mar, que era um filme de tubarão.
Uau! Não consegui isso. Não via isso chegando.
O quê? Do Fundo do Mar?
É, o Fundo do Mar é um filme sobre o Fundo do Mar.
Não, filme sobre tubarão, porra. O filme Tubarão Assassino, caralho. Muito bom. E teve A Múmia, velho. Primeiro filme da Múmia. Nossa.
O filme da Múmia era bom mesmo.
Porra.
Cara, você sabe o que teve? Star Wars é Ameaça Fantasma.
É, o começo do... O recomeço
e,
do Star Wars.
Não. Calma aí. Eu vou falar aqui uma coisa que o Sandri concorda comigo e quem discorda é hater. É o melhor da antiga nova trilogia.
Ah, cala a boca, Kai.
Eu gosto bastante da Ameaça Fantasma. A Corrida de Pods, pra mim, foi um acerto.
Assim, eu acho o segundo melhor, só que pra mim o terceiro filme é de longe o melhor de todos, velho. Eu amo o terceiro filme.
O terceiro é o que mais tem o Jar Jar Binks.
Não, é o primeiro que mais tem o Jar Jar Binks.
É o terceiro, né, mano?
Não, é o primeiro.
E ele vai falar no Congresso?
Não, porque o primeiro tem até o Jar Jar Binks brigando na guerra lá e sendo desastrado e derrubando as bolas de explosivo e que vai pro robô e pros robôs e tudo mais.
Meu Deus, cara. Por quê, tá ligado? Por quê? Eu entendo que os anos 90 tinha que ter um bichinho engraçado, mas por que o Jar Jar Binks, velho?
Porque ele é seu Sif, cara. Cara, ele ia ser um se foda e aí mudaram de ideia por causa disso, entendeu? Ia fazer mais sentido.
Esse plot twist no Star Wars 8 e 9 ia ser incrível.
Inclusive, a gente fala sobre isso no episódio de Star Wars. Que é o episódio 83, hein? A gente comenta um pouco. E nossa, a gente fala isso mais um episódio. A gente fala isso sobre o episódio de teorias da conspiração.
Sim, a gente falou sobre isso também. É. Tem bastante episódio que a gente fala sobre Star Wars. Apesar do Mario quase só assistiu depois do episódio 90. Nossa, que...
Pois é, e não assistiu os últimos três. Que não fazem muita falta.
Não, o sétimo é bom, Raul. O sétimo não, é bom.
O sétimo é ok. Não, mentira, tá. O sétimo é bonzinho.
O oitavo é o oitavo, ele existe.
Ele é horrível. E o 9 é pior que horrível. Pior, não deveria existir. E
o 9, assim, eu vou dar o crédito porque as lutas são legais.
Ah, cara, que vai tomar no cu.
Não tem, não tem
da hora você ver no YouTube, velho. A gente deixa isso pro outro episódio de Star Wars. Mas, cara, você não vai falar da grande joia de 99,
calma,
cara?
Calma. Com certeza eu vou falar da grande joia de 99. Galera, quem acompanha o NPC Genérico sabe que este senhor que tá gravando comigo hoje é a única pedra do caminho entre eu e a tier list de filmes do nosso querido Adam Sandler.
Não, não é essa
pérola. Em 1999, a gente teve O Paizão. Puta filme.
Não, nunca assisti.
Mano, que filme?
Estou desapontado com você.
Não, calma. Adam Sandler, cara.
Tá, eu não sei porque eu esperava outra coisa.
Eu sei o que você esperava, mas... e vai vir depois.
Tá.
Mas o filme do Paizão era da hora, mano. Que, tipo, qual que era o padrão dos filmes dos anos 90, de modo geral? O homem era fodão, a mulher ou era, tipo, recém-término, ou era, tipo, feia, que na verdade só tava usando óculos, e daí tirava óculos. Olha como ela
é
linda!
Oh, meu Deus! É.
Tirava como a parede. Gente nunca viu. E qual que é a fita do Paizão? Basicamente, é um cara sendo um padrasto. E ele tentando ser o melhor padrasto possível. Só que, tipo, ele é tipo o cara dos anos 90, então ele ensina o quê? O moleque a mijar no muro do lugar que não deixou ele entrar pra ir no banheiro. Ele ensina o moleque a pegar as coisas com catarro e fazendo aquela o bungee jump de catarro. E, cara, é um filme simples. A premissa desse filme é muito simples, mas é incrível, cara.
É, eu nunca assisti, mas vou te falar que essa era a época que o Adam Sandler, pra mim, ele se destacava, tá ligado? Eu sei que você ia me xingar, Kaique, mas eu acho que ele perdeu a mão na comédia depois disso. Mas, nossa, década de 90 e 2000, ele brilhava demais.
Mas assiste, ô, Raul, eu sei que você não é tão fã, assim, do Adam Sandler, mas o Paizão é um filme da hora.
Nessa época, eu acho que ele é foda. Nessa época, eu acho que ele é da hora pra caralho. É que, assim, em filme de comédia de 99, Kaique, me desculpe, tá bom? Me desculpe, Adam Sandler, mas foi lançado em 99, Austin Powers, o agente bom de cama.
Austin Powers é incrível.
Ai, mano.
Foi nessa época que começou a lançar os filmes paródia, tipo, escrachada, né?
Sim.
Que o Pânico, pelo que você falou, era uma paródia, entre aspas, né? Ela era uma paródia light.
Sim, exatamente. Ai,
e,
mano.
E, assim, aí chegou Austin Powers e a única coisa que ele pegou foi os clichês idiota do 007 e dos filmes de espião e colocou isso.
Mano.
E, mano, o ator do Austin Powers, ele combinou, ele é perfeito pro
ele
papel.
Ele é perfeito. E quem passou o nome pra português merecia um aumento muito foda, velho. Porque o agente bom de cama, velho, é um nome muito foda.
Cara, todos os subtítulos de Austin Powers são bons.
Sim.
Lógico, seguem essa temática sexual, mas porra.
Mano, e é outro filme que seria facilmente cancelado, velho. Em muitos momentos.
Pior que é, velho. E cara, você falou de Pérola, de 99. A gente tem um dos filmes mais injustiçados da história, que é o Pequeno Stuart Little.
Esse filme era foda.
Na internet, a galera fala, nossa, que bando de filho da puta. Pegou um ratinho ao invés das crianças no orfanato. Filho, vocês têm que pensar uma coisa. Se eu tivesse um rato falante que usasse pullover, eu ia estar rico.
É verdade.
Eu ia estar fazendo um vídeo desse ratinho e eu ia ajudar todas as crianças daquele orfanato, cara.
É verdade.
Me foda.
E assim... Kaique, vamos pensar. Criança, se você quiser adotar outra depois, se você quiser adotar uma criança depois, você vai encontrar uma criança. Mas se você adotar criança primeiro e depois que você quiser adotar o rato falante, mano, se alguém adotou esse rato falante, você nunca mais vai encontrar um rato falante, tá ligado?
Então, exatamente.
É isso, tem que aproveitar a oportunidade. Eles estavam certos?
Exatamente, cara. Eles estavam certos. Quem acha que eles deviam pegar a criança não tem visão de futuro.
Não é empreendedor. Não que a gente ache que você deva faturar em cima dos seus filhos.
Não, mas... não, pelo amor de Deus, não, galera.
Pô, e o CGI não era ruim, hein, Kaique?
Era.
Era nada, cala a boca.
Caralho.
Na minha mente era perfeito.
Raul, você sabe o que não é ruim? Não é ruim ser um apoiador do NPC Genérico pelo Apoia-se. Na verdade, é muito melhor do que você pode imaginar. Assim como os filmes que a gente tá falando aqui.
Com certeza.
Como que eu faço pra ser um apoiador do NPC Genérico, Raul? Engajado, vocês estão vendo? Para ser um apoiador do NPC Genérico, basta você acessar o apoia.se/NPC Genérico e lá vai ter todas as instruções para que você faça parte do time de pessoas que fazem esse podcast acontecer.
A elite.
Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.
A elite da elite, os aventureiros épicos dessa aventura freemium que a gente vende aqui.
Caralho. É, não tem mais o que complementar. O Kaique falou tudo, velho.
Então, galera, se vocês acharem que a gente falou mal de algum filme que você gosta, ou bem de algum filme que você não gosta, ou simplesmente se a gente esqueceu alguma das pérolas dos anos 90, venha falar com a gente. E se você não puder, também tudo bem. Compartilhe nosso episódio com as pessoas. Espalhe a palavra do NPC genérico. Vamos fazer com que o mundo ouça NPC genérico.
Ó, amém.
Amém, irmãos. E Raul, você sabe o que aconteceu em 1999?
O que, Kaique? Me diga.
A Nintendo, Raul, ela fez uma coisa que as montadoras de veículos já faziam há muito tempo.
Meu Deus.
Lançava modelo 98 em 97, 2000 em 99. E o que, que a Nintendo fez? Lançou Pokémon Filme 2000 em 1999.
Com certeza, faz muito sentido.
Exatamente.
Melhor que o Windows, né, que lança o 99, lança o XP, o Windows 95,
Millennium.
O XP
7 não, Vista 10. 7, 8, 10.
Ai, mano.
Mas, gente, meu, Pokémon 2000 foi um filmão.
Era do Entei?
Não, não. Pokémon 2000 era um que um maluco, ele queria aprisionar os Ápidos, o Moltres e o Articuno. E o Ash montava no Lugia, cara.
É verdade, do Lugia.
Isso, puta, isso é o que eu lembro, assim. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Ash montado no Lugia. Aí eu, na minha cabeça, eu pensei, filho da puta. Ele não precisa nem ser mais campeão da Liga Pokémon, ele montou no Lugia.
Não, esse filme era foda. E depois cagaram, né, pro Lugia no desenho. É, como se nunca existisse.
Mais algum filme que você gostaria de falar dos anos 99, Raul?
Cara, gostaria de falar de Pânico no Lago, mas eu acho que não merece, na verdade. Que é o filme do Crocodilo Gigante, que é tipo Anaconda de 99. Esse filme era horrível, mas eu gostava.
Cara, eu não vou mentir, não. Eu gosto bastante desses filminhos assim, com o CGI cagado.
Nossa, é uma bosta, mas é a nossa cara, né, Kaique?
É, com certeza.
Mas é isso, então?
É isso. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Com certeza, a gente não falou vários filmezinhos cult, assim, que vai deixar uma galera muito irritada. Mas se você tá irritado...
Foda-se!
Como eu já disse, venha falar diretamente com a gente. De preferência, não apoia-se. Então é isso, aventureiros. O episódio está chegando ao fim, mas é claro, também queremos saber a sua opinião. Então fala pra gente, qual filme dos anos 90 é seu preferido? Qual filme dos anos 90 a gente esqueceu de falar aqui? Ou você acha que a gente falou de uma maneira errada? Assim, lembrando que a gente tá certo. Mas tudo bem.
Você pode dar sua opinião errada.
Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram ou servidor do Discord, que estarão linkados na descrição desse episódio. Lembrando que esse episódio só foi possível graças à galerinha do Apoia-se. Um muito obrigado especial vai para...
Sabrine Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréa Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora e Igor Barreira, Felipe Leal, Luiz Henrique, Michael com Alves, Henrique Lima e o nosso queridíssimo, secretíssimo ouvinte secreto. Quem será que é esse daí, hein? Um muito obrigado a todos e continuem espalhando a palavra do NPC.
O NPC genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Até, tchau, tchau, galera.
O podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.